Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada.
Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
Bem-vindos a mais uma Conversa Jacobinas, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo, que estará disponível em formato de live no canal da Autonomia Literária no YouTube, na página da Jacobin Brasil no Facebook e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia e cultura. Apoie nosso trabalho e assine nossa revista acessando nosso site www.jacobin.com.br. Meu nome é Natália Urban, eu sou uma jornalista, moro na Escócia, sou anti-imperialista e para o programa de hoje contaremos com a presença do maravilhoso Edson Teles, que é professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Publicou os livros O Abismo da História, da editora Alameda, Democracia e Estado de Exceção, da FAP e Unifesp, e organizou O Que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, pela editora Boitempo, com Vladimir Safatli, e mais recentemente, Os Espectros da Ditadura e da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, com aqui a Autonomia Literária. E ele também é coordenador de Antropologia e Arqueologia Forense na Unifesp e militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura. Eu também estarei aqui com o meu querido companheiro Hugo Albuquerque, que é advogado, editor da Autonomia Literária e publisher da Jacobin Brasil. Então, boa noite, Edson. Como é que você está?
Boa noite, Natália. Estou bem, apesar de tudo que está acontecendo aí no planeta, no Brasil. Boa noite, Hugo. Satisfação estar aqui com vocês, jacobinos, participando de mais um debate aí no canal. Obrigado pelo convite.
Edson, para começar, essa semana, como é que você, que é autor aí de dois livros, um conosco recente, O Espectros da Ditadura, e um outro já clássico, que é O Que Resta da Ditadura, pela Boitempo, como é que você vê esta semana, com esse desfile de tanques aí, soltando fumaça, toda essa maluquice? Como é que você, Edson Teles, intelectual, também parte dessa história, como vítima desse processo que se estende, de intervenção política dos militares, com tortura e com tudo mais que envolve, como é que você vê esta semana?
Hugo, acho que é uma semana, por um lado, muito ilustrativa das últimas décadas da história do Brasil, né, para estender ainda mais, né, da própria história da República no Brasil, e também vejo, por outro lado, pessoalmente, né, como você colocou aí na sua pergunta, com muita tristeza, né, com muita apreensão. Afinal, nós sabemos que toda vez que os militares foram mais incisivos no cenário político, foi no sentido de produzir ainda mais violência numa sociedade violenta, né? Então, acho que desfile lá no dia da votação da PEC, do voto impresso, mostra como que nos últimos anos foi sendo montado todo um cenário, né, no Brasil, a gente discute muito isso aí no espectros da ditadura, né, no livro, como foi sendo montado um cenário em que houve todo um esforço para a volta dos militares à política. Né? Acho que eu diria que essa semana ela coroa esta movimentação institucional, social, política no Brasil, que é trazer de volta para a cena política de forma grave e, eu diria até, infelizmente, consolidada, a presença dos militares. Né? E como instituição, né? A gente não está falando aqui de um general que aparece ali no palanque, que é como a coisa começou a surgir, né? Um capitão que se candidata, mas a gente está falando das Forças Armadas enquanto instituição interferindo diretamente na cena política.
Edson, a sua pesquisa, o seu trabalho, mostra as estratégias violentas do Estado brasileiro, né? Do modo como eles lidaram na ditadura, como que se as vidas das pessoas que eles mataram fossem descartáveis, né? Tanto é que você fala muito sobre como os corpos dessas pessoas foram desrespeitados. Você consegue traçar um paralelo para como os militares viam essas vítimas, para como eles estão vendo agora as vítimas da Covid? Porque a gente tem que lembrar que o período de maior morte no Brasil foi quando o Ministério da Saúde foi justamente comandado por um militar.
Sim. Eu vejo muita relação, né? Na ditadura, é muito incrível, né? A gente teve aqui uma comissão da verdade, a gente tem N trabalhos acadêmicos, os próprios livros aí que eu escrevi, ajudei a escrever, né? Eles estão dentro de um contexto mais amplo de produção, de uma narrativa sobre os crimes da ditadura, mas é incrível, né, Natália, que até hoje a gente ainda não conseguiu de fato computar qual foi a relação dos militares com a produção da morte na ditadura. Quer dizer, o que eu quero dizer? Né? A Comissão da Verdade apurou a produção da morte em relação aos militantes políticos, pincelou a morte de camponeses e de alguns trabalhadores, né? Ataque ao movimento sindical, mas ela não chegou a fazer a compreensão do quanto que a criação, por exemplo, de uma polícia militar, o incentivo a isso que hoje chamamos de milícia, né, que era o Esquadrão da Morte durante a ditadura, produziu morte aos milhares naquele período, né, e morte de pessoas que diretamente não eram, ou conscientemente não eram opositoras ao regime, mas que pela própria existência elas tinham o corpo da revolta, né? Quer dizer, eram pessoas que habitavam territórios vulneráveis e que estavam à beira da revolta, eram corpos que habitavam sexualidades não binárias e que, portanto, estavam contra a tradição e os valores que uma ditadura defende, e assim por diante, né? Então, a gente chega agora nesse período, a gente teve a infelicidade de reunir mesmo período histórico, um vírus terrível como a Covid, né, a corona, num governo militar em que o valor da vida é quase nulo, né? Quer dizer, a gente não poderia nem dizer que é nulo, né? É um tipo de governo das populações que faz da capacidade de produção da morte uma forma de controle. Controle geral de vários segmentos da população. A morte tem sido administrada nesse tipo de governo como forma de controlar em determinados territórios, controlar determinados segmentos de população. Então, eu não vejo de forma desligada este acontecimento, por exemplo, essas centenas de milhares de mortes pela Covid, do acontecimento da intervenção militar no Rio de Janeiro de 2018, né, quando se autorizou a produção da morte por parte da instituição militar, assim como se vinha aprendendo algum tempo atrás na operação de paz lá no Haiti, né? Quer dizer, a aplicação da doutrina desenvolvida lá em territórios cariocas, ou, por exemplo, do fato que aconteceu em Jacarezinho, esse ano mesmo, em que 29 pessoas foram assassinadas numa ação da Polícia Civil, né? Então, isso mostra o quanto o valor da vida é mais do que desprezado, mas é usado como forma de produção do terror, um terrorismo de Estado, né? Nestes territórios já vulneráveis. Mas eu acrescentaria, né, que a pandemia e essa larga produção de morte, nós estamos chamando de genocídio, também se encaixa com uma outra estratégia, que é a estratégia da produção da exceção. Eu nunca no mundo, nos estados de direito, nós vimos tanto acionamento de estados de emergência, autorização para uso do orçamento sem aprovação do Congresso, quer dizer, a autorização do orçamento de emergência no Brasil, né? Uso de militares, contratação de compra de insumos para tratamento do vírus, que não tem nada a ver, quer dizer, são ineficazes para o tratamento do vírus. Então, tudo isso só foi possível porque o cenário de morte também autoriza aos estados de direito a produção da exceção, o acionamento da exceção. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que é mais do que um descaso, mas é uma politização da morte por parte desse tipo de governo.
Edson, a questão da exceção, ela sempre vem e vai. Mas até que ponto esse tipo de Estado que a gente tem, no fundo, não seja continuamente um Estado de exceção, pelo menos não de uma forma latente, né? Até que ponto a gente tenha essa coisa do Estado de Direito, a gente tem uma construção muito forte no direito nesse sentido. Mas se a gente pega, sobretudo, a nossa experiência aqui na periferia do capitalismo global, volta e meia, sempre que muda a conjuntura, a gente tem incidência desse tipo de emergência que, na verdade, reforça uma coisa que também está presente nos momentos regulares, que é um favorecimento dessa classe dominante. A gente teve isso durante a democracia, nos bons anos, aí, doces anos da Nova República. Se a gente pensar, a ditadura militar também, para além de uma ditadura militar, é uma ditadura onde os militares são instrumentos de uma classe dominante que ganharam muito ali e estão ganhando agora. Então, como é que você vê esse papel de classe nos dois momentos e até nessa coisa da Nova República, onde houve um grande acordo de classes, mas não com momentos aí de violências muito marcantes, Carandiru, Eldorado dos Carajás, mas agora que a coisa está mais assim descarada, mais aflorada. Como é que você enxerga esse papel dessa continuidade da opressão e esse papel da classe dominante nesses trechos históricos?
Oh, Hugo, obrigado pela pergunta. Acho muito apropriada mesmo, porque falando rapidamente aí na minha resposta anterior, dá-se a entender que a gente está tratando aqui do estado de exceção lá do Carl Schmitt, que recentemente o Jorge Agamben também trouxe muito à tona, né? Que são os mecanismos que autorizam a suspensão do direito em alguns momentos emergenciais ou de maior necessidade, e aí o Estado avalia de forma subjetiva, ou seja, de acordo com interesses de classe, interesses políticos, o momento de acionar essa suspensão do direito. Mas não é dessa exceção que a gente está falando. De fato, aqui, a vida política no Brasil, e a gente poderia dizer em qualquer estado de direito, mas, como você diz, nestas periferias do sistema neoliberal, né, do capitalismo, isso é muito mais evidente, o estado de exceção é permanente. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer com isso? Não é que o estado de exceção é permanentemente acionado, é que ele nunca deixa de funcionar. Ele está sempre em atuação. E ele emerge com mais evidência em momentos como este, que é de um governo autoritário por princípio, né? Mas também funcionou durante todos esses últimos 30 anos de Estado de Direito, de uma democracia que a gente também poderia chamar de autoritária. Por mais que em algum momento a gente tenha tido alguma mínima distribuição de renda ou alguma mínima escuta das reivindicações das lutas sociais. Então, do que se trata, né? A gente tem no país, e acho que a ideia de continuidade entre ditadura e democracia revela uma matriz colonial, patriarcal e classista. E essa matriz determina a permanência contínua desse estado de exceção. O que eu quero dizer? Não é que entre a ditadura militar, não estou falando de uma ditadura, né? Porque às vezes fica dissolvido, né? Não, o Brasil teve a ditadura, teve uma outra ditadura, a ditadura Vargas, né? O Chile tem sua ditadura, a Argentina, algumas. Então, a diferença entre a ditadura militar e a democracia pós-ditadura tem grandes evidências. Muda-se muito o modo como o Estado, sempre a partir da ideia de exceção, vai lidar com as populações, ou com a população de modo geral. Então, se atenua algum aspecto de violência em relação a uma parte da população, mas nunca se desmonta a estrutura, nunca se desfaz da estratégia. Então, por isso que é importante a gente entender a questão da matriz, para entender, então, o que é que continua entre uma ditadura, ou entre a ditadura, melhor dizendo, e a democracia. A gente montou na ditadura, através da doutrina de segurança nacional, a ideia de que o país e o Estado, fundamentalmente, vivia de uma guerra contra o inimigo interno. Então, o inimigo é aquele que você não identifica facilmente. Ele está andando na rua com você, ele está dentro do ônibus, está na mesma universidade, na mesma escola, vive no mesmo lugar. Essa é a ideia do inimigo interno. Então, isso autoriza o Estado a se espalhar nas mais finas capilaridades de relação entre o institucional e as ruas, vamos dizer assim, né? E permite, então, aquilo que eu falava no começo, a produção de uma extrema violência contra a sociedade. Agora, tem dois elementos, pelo menos, aí, muito fortes, que sustentaram a montagem da estrutura violenta durante a ditadura. O primeiro é o elemento racial. A ditadura fez o grande malabarismo de pegar uma ideia sociológica e que, de certa forma, ele poderia dizer também cultural, que é a democracia racial, e transformar estatizar essa ideia. Ela virou uma ideologia de Estado a partir da ditadura. Então, não é que ela não funcionava anteriormente na sociedade, mas com a ditadura ela vira uma ideologia de Estado, uma doutrina de operação do Estado. Então, ali se autoriza, como política de Estado, esse não só a manutenção da violência contra a população negra no Brasil, mas também a produção da ideia, o fortalecimento da ideologia de que não havia racismo no Brasil. E a grande difusão disto, que é claro, na redemocratização da esquerda, igreja, instituição do Estado Democrático, as forças democráticas deixaram passar batido. Por quê? Porque a única coisa que foi minimamente revista, isso a gente pode ver lá nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, décadas depois, foi o ataque às forças políticas. Então, isso que a ditadura fez, com a estatização da democracia racial, se somou a uma outra ação de Estado muito potente, que foi a transformação dos lugares de privação de liberdade, né, delegacia, FEBEM, presídio, manicômio, em lugares de tortura. Ou seja, foi transformar estas instituições na própria razão de Estado, que é a tortura. Quer dizer, é uma razão que já vem desde o Pelourinho, mas a ditadura, através da criação dos chamados DOI-CODI, que são os Departamentos de Operação Interna, que visavam justamente promover essa política de combate ao inimigo interno, fazem de todas essas instalações estatais um lugar de tortura. Tortura, quando digo tortura, é toda essa violência disseminada, né, que vai desde do enquadro de um adolescente lá na rua, lá da periferia, até, de fato, a tortura no Pau de Arara, etc., que foi amplamente disseminada e institucionalizada como a razão da ação de repressão, vamos dizer assim, a esse inimigo interno. Acontece que, quando vem a redemocratização, o governo Montoro, Brizola, Miguel Arraes, etc., Tancredo, e que as forças democráticas avaliam? Que essa violência policial, se passar por uma humanização, ou seja, por uma repaginação de direitos humanos, perderia o seu caráter autoritário. E também, se ela passasse por uma sofisticação, ou seja, equipamentos mais sofisticados, um sistema prisional mais adequado a um certo humanismo, isso que eu estou chamando de humanização, a gente teria uma diminuição da produção da injustiça, uma diminuição da violência. Só que o que aconteceu é que, em nenhum momento, essa matriz racial e classista foi tocada. Então, o que as forças democráticas pegaram no seu colo foi a manutenção da ideia de democracia racial como política de Estado, sofisticar o sistema de segurança. Mais tarde, na Constituição de 88, mantiveram toda a estrutura de segurança pública ligada à ideia de segurança nacional, está lá na nossa Constituição, está tudo no mesmo capítulo. Ainda incluíram o artigo 142, né, para salvaguardar justamente a porta de entrada dos militares na política, né? O que diz o artigo 142? Que são as forças armadas as garantidoras da ordem, das ordens escritas nessa Constituição. A gente está falando de ordem democrática, ordem econômica, ordem social. A gente tem umas 11, 12 ordens descritas na Constituição. Então, a gente mudou para uma lei cidadã, né? Aquela Constituição outorgada em 67 e 69, foi transformada na Constituição de 88, que reconheceu uma série de direitos, né? O direito do quilombola, o direito do idoso, o direito da criança e do adolescente, direitos trabalhistas, direitos das mulheres, mas foi mantida nessa Constituição aquela estrutura que permitia conservar na nossa sociabilidade a violência, que é aquilo que o movimento negro denuncia há décadas no Brasil, que é o genocídio do povo negro. Então, que tem a ver com a pergunta sua, né, Natália? Esse genocídio de hoje, ele é a manutenção, é triste dizer isso, né, mas ele é a manutenção de uma forma com que o Estado lida com os pobres, os periféricos, os negros, historicamente. Né? Um pouco o que eu estou dizendo, né, é que a ditadura, ela não foi uma ruptura no processo político histórico da República Brasileira, mas ela foi um mergulho numa estrutura autoritária e violenta. Mergulho que visava consolidar e institucionalizar no Estado, mas não só Estado. No Estado tem aí os trabalhos sobre a história das milícias, a gente vê que elas nascem na ditadura, né, e vão se fortalecendo ao passar do tempo. E então, a volta de uma ideia do militar na política, ela já estava desenhada, ela já estava traçada, e ela tem todo um campo ideológico e estrutural que, que abriu a porta para que isso acontecesse.
Já que você falou dessa volta dos militares na política, a gente pode considerar as missões do Brasil na ONU, né, pela MINUSTA no Haiti, como esse início dessa volta dos militares no cenário político da atualidade? Porque muitos dos militares envolvidos agora são pessoas que são muito próximas e têm cargos muito importantes no governo Bolsonaro.
Sim, Natália. Eu acho que é isso aí, né? Dos 9 comandantes do Exército Brasileiro na missão no Haiti, chamada Missão de Paz, né, que visava a estabilização da sociedade haitiana, dos 9, 6 passaram pelo governo Bolsonaro, porque já houve aí as primeiras brigas, um outro general já saiu, né? Eu diria assim que há dois momentos cruciais para a volta dos militares à política. Um deles é a missão de paz no Haiti. Claro, tem missão na Angola, em alguns outros lugares, mas a do Haiti é a fundamental, porque o Brasil comandou essa missão e o Brasil mandou 20 mil soldados, 20 mil não, 30 mil soldados para essa missão, durante 13 anos, né? 2004, se eu não me engano, até 2017, 13 anos, que o Brasil comandou e mandou 30 mil soldados. Lá, o Exército Brasileiro passou a aparecer, não sei se vocês lembram, mas o general Heleno dava entrevistas durante o governo Lula sobre segurança pública. Ele voltou do Haiti, ele foi o primeiro comandante. Ele pegou o momento em que o Exército Brasileiro foi lá para fazer uma guerra civil, uma guerra de ataque à população civil, né? E garantiu o golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos no Haiti, né? Vocês lembram, o caso todo começou com a derrubada do Aristide, que tinha sido eleito pela segunda vez presidente, e o seu sequestro para um país da África por forças militares norte-americanas, e os Estados Unidos estavam lá no Iraque, no Afeganistão, e não tinha como bancar mais uma operação. No Haiti, convidaram, né, a França também, o Brasil, para assumir essa missão. E o Brasil, no seu desejo de ser membro, né, do Conselho de Segurança da ONU, aceitou e lá desenvolveu a tal operação. Essa operação permitiu, então, né, eu citei o caso do Heleno dando entrevistas sobre segurança pública, mas ela permitiu trazer à cena pública brasileira a ideia de que os militares eram aqueles que tinham conhecimentos, técnicas e tecnologias para lidar com a violência urbana, para lidar com o conflito social de uma sociedade instável, formada por gangues criminosas e milícias. Essa é a ideia que a operação lá trouxe para o Brasil. E a mídia comprou e vendeu o discurso de que ela estava sendo e foi um sucesso. Quer dizer, hoje o assassinato do presidente haitiano mostra que foi um extremo fracasso, né? Quer dizer, a sociedade haitiana nunca esteve tão instável. Mas o que foi que o exército fez lá, né? Além de concentrar e talvez ter permitido, sabe, igual você junta um monte de gente do PCC no presídio e eles atualizam e sofisticam a organização criminosa, a MINUSTA foi um momento em que generais conservadores e de ideologia fascista e autoritária foram se reunindo. Para produzir a violência lá, o exército mandou militares que estavam dispostos a fazer um ataque à população civil lá. Não foi coisa tranquila, né? A gente tem uma série de relatos sobre isso. E o que se desenvolveu lá foi o que a gente poderia chamar de doutrina militar de segurança pública. Isso que o exército testou e desenvolveu lá, que visava três coisas. Primeiro, como ocupar o território, como uma força militar que não era uma polícia e que tinha armamentos pesados, ocuparia um território civil. território civil em que ela iria encontrar grupos criminosos. Segunda coisa, após ocupar, como é que ela faria o combate? Ou seja, a ideia da ocupação é para iniciar um combate militar. E terceira coisa é, a partir do combate militar, a imposição do que foi chamado de pacificação, né? Então, é ocupar, combater e impor a paz. Isso, de certa medida, foi reaparecendo no Brasil, primeiro através das UPPs, depois através de GLO, né, a Lei de Garantia da Lei da Ordem, que é uma regulação do artigo 142, lá da Constituição, que a gente falava há pouco, né? E, por fim, vem com toda a força na intervenção militar no Rio de Janeiro. Ali é a expressão máxima deste laboratório de uma doutrina militar de segurança pública, para um contexto brasileiro de favela, de periferia, etc. Né? Eu dizia de dois eventos que promovem a volta dos militares à cena política. Então, esse foi o primeiro. O segundo é o que a gente trata no livro que eu e Renan organizamos com a autonomia literária, que é Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo. Quer dizer, esse é o tema justamente do livro. A gente mostra ali, procura mostrar como que o trabalho da Comissão da Verdade, além de trazer a comprovação de que a violência de Estado na ditadura não foi algo fruto de um porão, né, como se dizia comumente na história brasileira, ou de uma guerra suja praticada por alguns segmentos das Forças Armadas, mas foi uma ação centralizada, né, isso foi, acho que foi o grande mérito da Comissão Nacional da Verdade, mostrar como que o Estado agiu de forma centralizada na operação da violência. A Comissão da Verdade também produziu, enquanto consequências e reações, uma organização destes militares de extrema-direita em torno de clubes militares de reserva, mas também depois isso voltando para a instituição através da ideia de que era o momento e era a oportunidade de, via a contestação pública que já se estava fazendo da versão da Comissão Nacional da Verdade, dos fatos que ela trazia, né, a partir desses clubes militares, de se organizar uma candidatura de extrema-direita que organizasse, que juntasse a extrema-direita em torno de uma figura que pudesse representar uma força de Estado, uma instituição de Estado, que são as Forças Armadas, que tinha uma grande aceitação pública. Então, ali se viu a oportunidade, se viu a articulação de um discurso, de uma narrativa, uma contranarrativa, a narrativa da Comissão da Verdade, que conseguiu galvanizar, vamos dizer assim, a vontade de uma extrema-direita e uma articulação de militares dentro das Forças Armadas. E, é claro, isso depois foi se articulando com o que a própria direita e os empresários, essa burguesia brasileira, sempre fez em momentos em que ela foi vendo alguma capacidade de poder dela sendo perdida, como ela fez em 64. Ela também foi se articulando em 2016 e aí foi se fortalecendo, então, essa candidatura do hoje presidente.
Edson, e aí quando a gente cai nessa questão do presidente atual, existe um ponto, de repente ele era a figura que foi expulsa das Forças Armadas, mas não, acabou reformado, e durante muito tempo ele ocupou uma condição de ser o parlamentar dos militares, foi ignorado durante esse período democrático, esse período de ilusão a Nova República, mas ele era a figura que tocava pautas no Congresso para esses militares. Durante muito tempo isso foi ignorado, Bolsonaro foi tratado como um tolo, como um parvo, como o candidato das vivandeiras, e as vivandeiras foram retratadas como figuras anacrônicas, E isso era um entulho. Aonde foi que a gente errou? Porque durante muito tempo, não o teu caso, acho que você foi uma das pessoas que mais contribuíram para mostrar bem, isso daqui não acabou ali. Isso a gente não está falando de passado, isso aqui a gente está falando de presente. Mas durante muito tempo se manteve essa ilusão de que, bom, isso é coisa do passado e quem apoia esse tipo de coisa, isso aqui é um parvo falando. O que alguns velhinhos saudosistas acreditam, mas velhinhos. E hoje a gente vê essa violência de maneira atual, né? Há 10 anos parecia que a gente estava falando de coisas do passado, hoje a gente está vendo coisas bem atuais que ficaram inertes. Como é que você avalia? Você acredita que, de certa forma, pesquisadores, políticos, intelectuais, eles menosprezaram o perigo dessa gente? Como é que você enxerga esse gap e esse momento atual dessa atualização desse terror militar?
Antes de a sua pergunta, né, em torno da ideia de onde nós erramos, dizer uma coisa: o Bolsonaro, ele se caracterizou primeiro como um parlamentar dos militares de baixa e média patente, né, e com isso ele foi passando despercebido, né, essas chamadas aí forças democráticas, né, o principal partido de esquerda foi acreditando que conversar lá com o general lá em cima bastava para acertar tudo, né? Você compra um caça francês, um outro sueco, tá tudo acertado, tá tudo arranjado para conseguir. Não é bem assim, né? Que a política é mais complexa aí. Mas eu acho que a gente vai cometendo vários erros, né? Né, você está falando aí de eu ter apontado, mas, por exemplo, né, eu estava na militância, né, eu tenho um tio desaparecido político na ditadura, e estava na militância das políticas de memória, de reparação, e você sai de uma ditadura muito violenta e vai entrando numa democracia, você tem a perspectiva ou a expectativa de que as coisas vão mudar. E essa expectativa gera, né, na militância, no partido, no movimento, uma crença de que, ainda que a coisa esteja um pouco devagar, possa, de fato, acontecer alguma coisa mais interessante. E a democracia soube, né, soube do ponto de vista de uma política do capital, dos proprietários, ela soube ceder aqui e ali coisas que, de fato, diminuíam o sofrimento social, vamos dizer assim. Quer dizer, qual que é a grande estratégia da democracia liberal? Ela diminui o sofrimento social para diminuir a potência de revolta, né? Diminui a possibilidade do conflito social mais aberto. Então, acho que a nossa democracia, ela soube trabalhar isso, né? A gente sabe muito bem que, a partir da entrada do governo Lula, o conflito sindical, o conflito por terra, foi ganhando uma outra conotação no Brasil. Isso, acho que ajuda a ter alguns resultados posteriores, né? Mas eu diria que onde nós erramos enquanto sociedade, enquanto esquerda, enquanto forças que defendem a democracia, foi na transição, né? Na transição, a gente vinha de anos 70 e começo dos anos 80, com uma organização popular das lutas muito interessante, muito sofisticada, muito diversificada, rica, e a partir de uma ideia de capacidade de grande transformação social. É uma organização popular que nasce ali mais ou menos em torno de 1975, né, os comitês de luta contra o desemprego, movimento contra o custo de vida, grupos populares nos bairros de periferia contra a caristia, movimentos de mães, junta-se à teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, a reorganização dos partidos de esquerda, do movimento sindical, do movimento estudantil. o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro unificado, tudo isso se dá entre 75 e 80. É uma efervescência muito grande, muito potente, isso vai tomando as ruas. A gente tem um evento em abril de 1983 chamado Quebra-Quebra, que durante 3 dias São Paulo viveu a maior revolta da sua história. A partir de um ato de desempregados de 10 mil pessoas no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, metalúrgicos desempregados, pessoas que tinham participado das greves do final dos anos 70, da greve de 1981, fortemente reprimida na Zona Sul de São Paulo, eles sabiam o que é política, sabiam que era uma luta por democracia, sabiam como se organizar. E eles partiram em uma passeata, era começo do governo Montoro, né, ali nasce um pouco a ideia que na época se falava do cacetete democrático, né? A polícia veio, baixou o pau, fez o seu papel e houve uma revolta e aquilo se espalhou pela periferia de São Paulo, periferia da Zona Sul, da Zona Leste, com muitos saques, as pessoas entravam no mercado, esvaziavam o mercado em 10 minutos. Houve uma manifestação no dia 5 de abril que cercou o Palácio dos Bandeirantes, derrubou as grades do palácio, o povo invadiu o gramado. Durante 2, 3 horas houve uma batalha campal com a tropa de choque desses populares, umas 10 mil pessoas. Isso foi vários dias. Isso depois se espalhou para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador. Isso era a explosão de um movimento social que vinha se organizando. Eu acho, quer dizer, a minha hipótese é que quando a gente, as forças democráticas se reorganizaram e nos acordos palacianos, nos pactos, nos corredores fechados, entre que permitiu a volta de alguns partidos de esquerda ou partidos democráticos, o acordo para ir para um colégio eleitoral, etc. Tudo aquela negociação, né? Entre 82 e 86, um congresso constituinte, todo esse processo ele foi hegemonizado a partir da campanha pelas diretas já. Eu estou falando de 83, uma revolta que explode em abril, que nos meses seguintes retorna em pequenas explosões em várias cidades do país. É fácil, você busca aí capa da Veja, capa da Folha de São Paulo do primeiro semestre de 83, o Brasil está em uma ebulição social. E no segundo semestre, junta-se de Tancredo Neves a João Amazonas, uma frente hegemônica das ruas, que era a campanha pelas diretas já, e que no ano de 84 toma de vez e se produz um discurso uníssono, consensual, de que a saída para a ditadura é esta aqui, esta negociada. E com isso se silenciam as lutas sociais, os movimentos sociais. E aí depois há toda uma institucionalização daqueles movimentos sociais que aceitaram ir para o Estado e uma anulação, um bloqueio desses outros que não aceitaram. Então, acho, e aí depois vem, por exemplo, campanhas como a do Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, no começo dos anos 90, a campanha pelo impeachment do Collor, que tem o mesmo molde das diretas, ou seja, é a produção de um sujeito universal brasileiro, político e democrático, que favorece desde uma esquerda institucional até a direita, e ali pode entrar um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, né? O Bolsonaro vira deputado logo depois, por exemplo. Então, nesse sistema político consensual, deste consenso em que uma série de restos são silenciados, apagados, anulados, bloqueados, começa o nosso erro. Ou seja, nós criamos uma democracia em que qualquer luta social um pouco mais radical é chamada de desordeira, arruaceira, enfim, esses termos que a gente ouve até hoje, que a gente ouviu em junho de 2003, houve também quando um bairro de periferia desce para o asfalto para protestar contra o assassinato de um jovem negro a partir de uma ação policial. Eu acho que tem aí uma continuidade histórica que caminha em paralelo a esta continuidade do aparato repressivo. Quer dizer, o aparato repressivo, ele precisa se manter, não é à toa. é porque há uma continuidade de luta social que se mantém atuante, com menos força em algum momento, mais em outro, mas eu acho que é ali o que a coisa que a gente perde em torno do caldo do processo de democratização.
Edson, você acredita que o fracasso do governo Bolsonaro diante da pandemia terá o mesmo impacto político que a Guerra das Malvinas teve para os militares argentinos? Lembrando que 47 militares foram presos após a Comissão da Verdade da Argentina, né?
É uma pergunta interessante, né? É difícil a gente fazer esse tipo de previsão. Tem algumas diferenças grandes, né? Os anos 80, que é o cenário da Guerra das Malvinas na Argentina, é um momento de declínio das ditaduras militares, né? No continente. É um momento em que, desde da entrada do governo Jimmy Carter nos Estados Unidos, o próprio imperialismo norte-americano vem operando a política da equidade social e dos direitos humanos, né? Esse é um discurso que depois que eles perdem o Vietnã, ou seja, depois que eles aprendem que numa guerra regular a revolução é que vai sair, pode sair vencedora, eles mudam a política. Então, isso tem impacto na América Latina, porque essas ditaduras são sustentadas por essa política imperialista. Então, começa a haver a mudança e os militares argentinos estão numa situação muito isolada. E vão mexer justamente com uma potência imperial, colonial, que é a Inglaterra. Então, ali é um contexto em que a guerra é um último esforço dos militares para não perder o seu lugar no Estado argentino. Então, o que a gente poderia ver de semelhança aí? A gente vê que o presidente namora um golpe de Estado. Né? Tanque lá cuspindo fumaça, assim, né? Aquele tanquezinho bem mequetrefe do desfile dessa semana, é a alusão à possibilidade de um golpe de Estado. Né? E ele vem namorando isso. É o comandante ali da Marinha, da Aeronáutica mais próximo, do Exército ainda não aderindo todo. Enfim, coisa está aí jogada, não está acertada. A gente não tem as condições públicas, políticas propícias para um golpe, mas isso não importa. Você não precisa dar um golpe de Estado, você pode usar da ameaça dele para fazer aquilo que você quer. Então, eu acho assim, se ele passar, né, tentando fazer um jogo de imaginação de futuro, aí, né, Natália, se ele passar do ponto em que essa elite brasileira possa ver o seu plano conservador em risco, aí a gente pode produzir aqui um resultado desse, que é ver o Ministério Público atuar de forma consistente, que não vem fazendo até agora, em relação a um general Pazuello, por exemplo, e casos desse tipo, Coronel Blanc, enfim, esses caras que estão se metendo em alta corrupção, com alta responsabilidade, né, nas mortes da pandemia, provocadas pela pandemia e pelo descaso de governo, e aí poderia ter alguma coisa desse tipo. Agora, o fato é evidente. Eu nunca tinha visto, desde o fim da ditadura, aquele momento que a ditadura está terminando, um acontecimento do tipo um general vai numa CPI do Congresso Nacional e sai sendo chamado de mentiroso. Seja pelo deputado de centro, pelo deputado um pouco mais à esquerda. Então, isso é um fato consistente, que mostra que aquilo que eles conseguiram reunir entre 2016 e 2018 já se desfez, não é a mesma coisa hoje. O cenário é outro e, por isso, esse grande flerte com o golpe de Estado. Né? Então, eu acho assim, a diferença é muito grande. E acho difícil acontecer de a gente ter 47 oficiais do Exército presos depois de um fim de governo Bolsonaro, mas a coisa está em aberto.
Edson, pergunta aqui da Gihana, no nosso chat. Em um futuro governo popular, como desalinhar os militares com os Estados Unidos? Como é que você vê esse papel? Porque tem certa complexidade da relação interna dos militares, mas tem também um elemento externo muito importante aí.
Acho que o Hugo passa pela ideia de governo popular, né? A gente não teve um governo popular até hoje. Então, se a gente tiver um governo popular, ele tem que tomar as rédeas das instituições do Estado. Eu vejo que algo do que se desenhou recentemente no Chile é muito interessante se pensar no Brasil, que é a gente tem que pensar no outro modelo de constitucionalidade. A gente não pode ter no Brasil uma ordem que as Forças Armadas são as suas garantidoras. Não existe democracia para isso. Não existe governo popular, não existe nenhuma saída desta situação. Quer dizer, você pode passar um verniz na situação, fazer mais 20 anos aí de um governo que aparenta não estar tão violento quanto o atual, mas você não vai resolver a situação. Então tem que ter um outro modelo. De pensar a relação entre Estado e sociedade. Não dá para a gente repetir este que vem sendo aplicado pelos Estados de Direito aos moldes do que foi welfare state na Europa pós-Segunda Guerra, né? Quer dizer, essa ideia de que, não, Estado de exceção, aquilo que a gente discutia lá no começo, Estado de exceção é só um mecanismo que de vez em quando se aciona, mas se a gente criar dentro das constituições, mecanismos que garantam um controle de soberania popular sobre eles, a gente resolveria. Acho que isso não resolve. Então, a gente teria que pensar num Estado em que a ideia de pátria, uma nação, um sujeito cidadão fosse desmontado. A gente tem que reconhecer que o Brasil é uma sociedade muito diversa. E a gente tem que reconhecer essa diversidade na forma como nós vamos organizar o Estado, né? Então, por exemplo, longe de fazer eco ao discurso de extrema-direita contra o STF, mas é complicado uma sociedade democrática ter na mão de 11 pessoas decisões tão cruciais para a sua sobrevivência. A gente precisa democratizar as formas de decisão no país. A gente não pode depender que uma união homoafetiva precise de uma autorização de uma corte suprema para ocorrer. A gente precisa criar já na Constituição uma outra forma mais livre de organização, de sociabilidade, né? Então, acho que é uma discussão muito para outro momento, provavelmente, mas certamente passa pela ideia de que a formalização de um Estado de Direito não é a garantia de uma vida democrática. É isso que a gente aprendeu nos últimos 30 anos. Não adianta colocar lá um presidente de esquerda e achar que pela formalização a coisa está garantida, coisa mais profunda, né?
É, Edson, nós temos aqui uma pergunta, uma não três, da Luísa Copieters, que ela está perguntando se você não acha que o democratismo e a ideia de democracia como valor universal e a ação de Golbery com Lula, entre outras coisas, não contribuíram para os erros na abertura. E aí ela também pergunta se o projeto democrático popular não foi um recuo diante da Revolução Brasileira. E, finalmente, se os discursos de populismo, autoritarismo próprios da sociologia paulista, assim como o retorno dos exilados que aderiram ao eurocomunismo, não foram centrais para o problema da abertura.
Um monte de questão, Luísa. Que bom reencontrá-la. Beijo para você. Acho que tem um monte de questão aí, né? O Golbery dos anos 70 está num lugar bem diferente do Lula, né? O Lula que aparece um pouco aí na sua pergunta. Acho que é mais o Lula dos anos 2000, né? Então, né? Você fala da revolução, do populismo, da democracia popular, do eurocomunismo, é bastante coisa. Eu acho que a situação, né, política sempre é complexa, mas a resposta eu acho que é mais simples, que é nós temos no Brasil toda uma organização, uma estrutura social de proteção do capital e dos proprietários. Vamos partir daí. E nós tivemos, como eu dizia na resposta à pergunta do Hugo, uma saída de democratização que é a da democracia liberal, ou seja, que é o do silenciamento da organização popular. Então, a gente nunca teve no Brasil a democracia popular e talvez nunca tenha tido o projeto de democracia popular. Ou, pelo menos boa parte da esquerda abriu mão desse projeto, porque o que nós tivemos nesses 30 anos de democracia foi uma democracia liberal, em que a questão da extrema desigualdade, vamos ler essa diferença de classe como a desigualdade social, né? Essa extrema desigualdade social se manteve, né? Mesmo no momento em que mais se fez distribuição de renda no país, a gente diminuiu a extrema miséria a partir de programas sociais do governo, mas a gente não redistribuiu a coisa, né? Não, de fato, uma outra relação com a terra, por exemplo, né? A gente viu nos últimos 30 anos uma grande expansão do agronegócio. O modelo de expansão do agronegócio, o Hugo perguntava há pouco da continuidade, né? É um outro lugar de continuidade. Esse modelo de ocupação da terra vem com a industrialização dos anos 50 e nunca mais parou. Não houve diferença entre ditadura e a democracia nesse uso da terra. A Constituição de 88 até incluiu alguns direitos nesse sentido, mas eles não foram, aquela reforma agrária, né, está falando disso, eles não foram efetivados. Né? Então, e aí a Luísa toca no ponto central, a estrutura autoritária, né? E que é mantida por um pacto racial, né? Aquilo que eu falava da transição, talvez o pacto que mais tenha garantido a permanência dessa estrutura violenta, autoritária, não tenham sido os pactos que nos levaram à eleição do colégio eleitoral, à formação do Congresso Constituinte, ou à legalização dos primeiros 5 partidos, ainda em 1982, e depois de outros partidos, no final dos anos 80, mas o pacto racial. Quer dizer, no momento em que a democracia não quis enfrentar o racismo estrutural como a estrutura que mantém a diferença entre aqueles que são proprietários e aqueles que não são, quer dizer, aquela estrutura escravagista, colonial, atualizada para os dias de hoje, a gente não conseguiu, de fato, alterar as relações políticas e dar início a uma democratização do país. Né? Então, há um pacto, seja em ditadura, seja em democracia, que não foi tratado, que é o pacto racial. Né? Esse pacto que estrutura as nossas relações de classe, as nossas relações de gênero, através de um patriarcalismo também racializado e assim por diante.
E só para finalizar, a gente na América do Sul testemunhou com muito horror o que aconteceu na Bolívia em 2019 e a volta finalmente de um governo popular na Bolívia depois de um ano pós-golpe, né? Eleito o Movimento ao Socialismo, que agora está levando as pessoas responsáveis para o golpe para a lei. E eu queria saber qual é a sua interpretação disso, porque o que a Bolívia está fazendo é muito inédito, não só na história da própria Bolívia, mas da América do Sul, de tão rápido nós estamos vendo um governo punir os responsáveis por um golpe antidemocrático.
Natália, eu acho que eu não sou um especialista em Bolívia, mas a gente tem um contexto ali, acho que particular, né, em termos do nosso tema aqui, discussão sobre o Brasil, né, que é um governo que vinha promovendo transformações no país, também com os seus limites, né, dentro de uma história que nunca foi fácil, né? A Bolívia É o país que mais teve golpe militar no século XX, campeão da América Latina em golpe militar, que então não é uma história fácil, né? Mas a gente teve ali a organização de setores, né? Isso que eu chamo aqui de pacto racial, ali a gente poderia chamar de uma espécie de pacto étnico-racial de manutenção de uma estrutura autoritária, violenta e de classes. E as transformações recentes tocaram nesse ponto desse pacto étnico-racial. E a gente viu um líder indígena chegar a uma posição de comando no Estado, a partir de um movimento, né? Ele não está ali só como indivíduo. Né? E, por outro lado, a articulação para o golpe também foi uma articulação aos moldes desses quase 50 golpes que a gente teve no século XX na Bolívia. Então, uma organização que também eu diria que é um pouco precária do ponto de vista da comparação com o que foi a articulação do golpe contra a presidente Dilma no Brasil e a chegada ao governo do presidente Bolsonaro, né, que me parece uma articulação bem mais ampla e consolidada, que veio sendo construída há muito mais anos. Mas o que eu acho que traz de saudável, importante, talvez até a gente poderia dizer como exemplo para a situação brasileira, é a ideia de que se você não mexer nestas estruturas centrais, né, e no nosso caso a questão central é este pacto racial, quer dizer, você tem o assassinato de uma vereadora negra, uma mulher negra, Marielle, e não há uma reação, né, aquilo foi parte, foi um dos atos do golpe para essa extrema-direita, para a milícia assumir posições de governo. A gente não teve uma reação de resistência forte daquela esquerda que não era o movimento negro. O movimento negro reagiu, mas reagiu sem um grande suporte dessa esquerda, dessas forças que poderiam promover uma resistência. Então, acho que o que a Bolívia nos ensina que um pouco o Chile está tentando fazer de uma forma mais tímida, mas também está tocando nesses pontos, é que ou a gente vai à questão central, que estrutura essa violência de Estado, estrutura os bloqueios a uma democratização, ou a gente corre o risco de repetir um governo, certamente a gente sabe que seria melhor do que um governo Bolsonaro, mas um governo que reúna de lá a cá e não consiga promover as importantes transformações, que uma delas, por exemplo, é tirar os militares da cena política. Né? A gente vê aí o grande mal que isso causa a qualquer tentativa de democratização. Né? A gente corre esse risco. E essa repetição certamente não vai ser aos moldes de 2003. Certamente ela vem como uma experiência muito mais empobrecida. Né?
Nós conversamos com o professor Edson Teles, da Unifesp, e organizador dos livros O Que Resta da Ditadura e Os Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo. Gostaria de agradecer muito ao Edson, gostaria de agradecer muito ao meu colega Hugo e pedir para vocês compartilharem essa live, compartilharem o podcast, que já falei, vai estar disponível na Rádio Jacobina, e agradecer todo mundo pela audiência aqui também.
Obrigado, gente.